Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer.
Quer ensinar-nos
a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Entregamos nas mãos do Senhor, mesmo os problemas que trazem pavor,
Ele pode
transformar em bênçãos para nós. Tudo entregamos nas mãos. Ele quer enviar, todas as coisas irá revelar. Deus tudo pode, sim, pode fazer, pode fazer.
Quer ensinar-nos
a usar seu poder.
Poder.
Com fé podemos montanhas transpor. Pode, sim, pode fazer.
Pode fazer.
Deus tudo pode fazer.
Deus tudo
sim, pode fazer. Deus tudo pode, sim, pode fazer. Pode fazer.
Quer
ensinar-nos a usar seu poder. Com fé podemos montanhas transpor. As nossas lutas são provas de amor. Tudo entregamos nas mãos do Senhor.
Deus tudo pode.
Toda alegria e até vossa.
Como filho pródigo, andei sem direção e com ele abandonei o pai que atrás ficou.
Yeah.
toda aquela culpa que encheu o meu coração, me seguia a todo instante, mostrando que errei. Então Cristo, com sua graça, chamou-me pra sua luz, mostrou-me compaixão.
Querido Pai, graças à Tua graça, estamos na Tua presença, em busca de uma graça maior na nossa vida. Que a Tua graça nos envolva, para que possamos ser também graciosos para com os que nos cercam, usando de palavras cheias de graça para aqueles que nos ouvem, conduzindo estas pessoas à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É confiando nesta Tua graça eterna, é que nos achegamos ao Teu trono e suplicamos a presença do Espírito Santo conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Usa-me. Deus quer usar você. Mas Ele não usa de qualquer jeito. Antes de Deus usar uma pessoa, primeiro Ele prepara esta pessoa. Deus aceita você de qualquer jeito. Mas Ele não usa você de qualquer jeito. Nós confundimos às vezes as coisas, achando que Deus vai nos usar de qualquer forma. Não, Ele não vai usar você de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele aceita você de qualquer jeito. Ele o abraça de qualquer jeito. Roupas sujas, com pecados, com maus hábitos, de qualquer jeito. Tal qual estou. Mas ele não vai usar você de qualquer jeito. Ele primeiro vai preparar você, como preparou Moisés, em 40 anos no deserto, para então usá-lo. Como preparou Isaías, e então Isaías se tornou um dos maiores profetas de todos os tempos. Primeiro ele prepara você, para que você seja um vaso escolhido. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 6. Isaías, o capítulo 6. Aqui temos, no livro de Isaías, um dos textos mais gloriosos da Bíblia. É um dos textos de maior majestade, de maior glória. Vamos ler juntos Isaías capítulo 6, e os versos 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Os serafins, estes anjos magníficos em poder, com 6 asas cada um, estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E estes anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas do templo se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim! Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Meus queridos, essa visão foi dada ao profeta Isaías, antes dele ser um profeta. Ele era um jovem pecador, sobrinho do rei Uzias. Esta visão foi dada exatamente no ano em que o rei Uzias morreu. Uzias, tio de Isaías, tinha 16 anos de idade quando começou a reinar em Jerusalém. E fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Foram 52 anos de um reinado próspero, tranquilo. Uzias reconstruiu e fortificou as cidades de Judá. O comércio floresceu e as riquezas das nações fluíam para a cidade de Jerusalém. Mas toda essa prosperidade não foi acompanhada de um correspondente avivamento e reavivamento espiritual. A frequência aos cultos da igreja era alta. O templo sempre estava lotado durante as horas do culto. Mas o orgulho e o formalismo gradualmente tomaram o lugar da humildade e da sinceridade, ao ponto de a humildade e a sinceridade ficar sentadas lá no banco de trás. Prevalecia uma atitude presunçosa, cheia de orgulho. Orgulho dos serviços do templo. Orgulho da prosperidade da nação. Orgulho de serem a nação escolhida. Orgulho da beleza do templo. Orgulho dos cultos do templo. Orgulho das músicas do templo. Mesmo o rei Uzias foi atingido pelo orgulho religioso. E um dia o rei Uzias acordou com uma ideia fixa. Aquelas ideias que de vez em quando você acorda com ela, de fazer alguma coisa naquele dia. Só que a ideia fixa que estava na mente de Uzias naquela manhã, quando ele acordou, era: eu vou queimar incenso no altar de incenso ao meu Deus. Os sacerdotes me disseram que eu não posso. Mas eu vou, eu sou o rei. E Deus me tem abençoado tanto. Deus tem estado comigo desde os 16 anos de idade, durante todos esses 50 anos de reinado próspero. Deus me tem abençoado. Deus tem sido gracioso, misericordioso comigo. Eu vou queimar incenso no altar de incenso. E abrindo a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos encontrar a experiência de Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26. E os versos 16 a 21. Capítulo 26 de 2 Crônicas, versos 16 a 21. Mas havendo-se já fortificado, o rei Uzias estava forte, próspero. Exaltou-se o seu coração até se corromper. Queridos, não foi na batalha que Davi se corrompeu. Foi na prosperidade. Não foi nos primeiros humildes anos do reinado de Salomão que ele se corrompeu. Foi quando a sua fama correu a terra. E veio até mesmo a rainha de Sabá visitá-lo para conhecer da sabedoria que se tornou famosa, proverbial. Foi na prosperidade que Salomão se corrompeu. Não foram nos primeiros anos de Uzias, com 16 anos, sem saber fazer nada, mas deixou-se guiar pelo Espírito Santo, não foi neste tempo que ele se corrompeu. Mas foram depois de 50 anos de um reinado próspero, que ele se achou o tal. Ele se achou o bom. Não foram nos primeiros anos do reinado de Saul que ele se corrompeu. Mas foi depois que o seu reinado ficou próspero, que ele também colocou no coração de queimar incenso ao Senhor. E Saul ofereceu sacrifício ao Senhor, porque o profeta Samuel estava atrasado. Atrasado porque Deus pediu: Samuel, atrase um pouco, porque eu vou testar o coração de Saul, para ver se ele vai esperar. Quero ver se ele vai esperar. Ou ele vai tomar o problema nas suas mãos e querer resolver o problema por si mesmo. Foi ali que Saul se corrompeu. Uzias prosperou, fortificou-se. E então, diz aqui o verso 16, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Eu não tenho medo de você quando você chega aqui nas primeiras semanas, nos primeiros meses, porque eu sei que você nunca orou tanto na sua vida como nos primeiros meses de sua estada aqui nesse país. Não é o momento de Satanás tentar você, porque você está orando muito, clamando muito, chorando muito. Ele espera a prosperidade. Depois que você já conseguiu cartões de créditos, depois que você já comprou a sua casa, depois que você já está com o schedule cheio, e você já está com os pés na terra, e com a cabeça na terra também. Então é a hora. É na prosperidade que nós caímos. Dificilmente a pessoa vai cair na pobreza, irmãos. Porque ele está clamando pelo Senhor, jejuando, orando, chorando, mas na prosperidade, quando tudo parece bem, igreja cheia, igreja comprada, cultos bem organizados, tudo muito lindo, igreja fiel, a igreja mais fiel da Conference, é na prosperidade que nós caímos. Essa foi a história do passado, e ela se repete, e vai se repetir, se nós não aprendermos com o passado. Verso 17 diz, porém o sacerdote Azarias entrou após o rei Uzias, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, saia do santuário, Uzias, porque transgrediste e não será isto para a tua honra. Então Uzias se indignou muito, ficou com raiva, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu pela testa. A lepra apareceu na sua testa. Ah, Senhor, se isso ainda acontecesse, quantos leprosos seríamos quando indignássemos contra o altar do Senhor? Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente lançaram fora, e até mesmo ele se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Queridos, por que Uzias fez isto? Um bom rei, espiritual, consagrado, mas por que ele fez isto? Um reinado tão bonito. Orgulho espiritual. Um reinado tão bonito, tão próspero. Satanás tem duas armadilhas. E ele quer jogar você numa ou noutra armadilha. Primeira, quando as coisas vão mal, tudo que você faz dá errado. Ele quer jogar você no poço do desânimo. Qual a outra armadilha? A segunda, quando tudo vai muito bem. Quando tudo vai indo muito bem. Prosperando, tudo que você faz dá certo, tudo que você coloca a mão, prospera. Ele quer jogar você no poço do orgulho, da presunção. Começamos a ficar presunçosos, porque achamos que somos os escolhidos, os tais, os mais abençoados. O pecado de Uzias foi o da presunção, irmã gêmea do orgulho. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Mostrou no próprio rei da nação o seu desagrado, por causa do orgulho religioso que dominava a nação inteira. O profeta Isaías recebeu a visão do capítulo 6 que nós lemos exatamente no ano em que morreu seu tio, o rei Uzias. Era um tempo de embriaguez, de muita bebedeira. Era um tempo de muita injustiça social. Era um tempo de muita idolatria. Foi nessa ocasião quando o leproso, o rei Uzias, estava saindo do cenário, que Deus chamou um jovem aristocrata da linhagem real, da família real, para a missão de ser um profeta. Que dura missão, a missão de ser um profeta. Como Ellen White sofreu, uma mulher tímida, ter que levantar a voz e falar coisas que não eram populares. Porque nunca um profeta é chamado em bons tempos. Para quê profeta em bons tempos? Sempre um profeta é chamado em maus tempos, tempo de crise. E a mensagem que Deus manda pelo profeta sempre é mensagem dura, para provocar reformas e reavivamentos. Não era fácil para um jovem como Isaías falar para os hipócritas que eles não eram realmente o povo admirável que pensavam ser. Não era agradável para Isaías escrever que Deus considerava aquele país que eles diziam ser um país fértil como se fosse um deserto, e que suas orgulhosas vilas e cidades nada mais do que montões de cinza, e a sua magnificente capital como uma palhoça no meio de um pepinal. Esta espécie de mensagem direta, impopular, era dura. Queridos, diante de todo este quadro, Isaías tremeu diante do chamado de Deus. Deus queria usá-lo, mas ele temeu e tremeu diante do chamado. Ele tinha a liberdade de escolha que Deus dá a cada ser humano. Ele poderia dizer sim ou não, ser usado ou não, ser um vaso escolhido nas mãos de Deus ou não. E muitas vezes pensamos, temos a liberdade de escolha? Deus nos deu a liberdade de escolha. Nós podemos dizer sim ou não? Correto. Só que Deus não aceita não. Você pode dizer o não. Você tem todo o direito de dizer não para Deus. Só que se lembre de uma coisa, meu irmão. Deus não aceita um não. Porque Ele é Deus. Você pode dizer um não para uma pessoa, porque você não quer namorar ou casar com ela, e continuar bem na sua vida. Mas não é o mesmo dizer não para Deus e continuar bem, porque não fica bem. Quem resolve dizer um não, bem alto, na cara do Deus Todo-Poderoso. Porque não aceita um não. Porque quando nós dizemos um não, Deus diz, tudo bem, então eu me retiro. Só que quando Deus se retira, é retirado o quê? A bênção. Às vezes eu ficava pensando, por que que Hazen Foss, o primeiro jovem que foi chamado antes de Ellen White como profeta, ele simplesmente disse, não, Senhor, eu não quero. E Deus insistiu, insistiu, não quero e não quero, pronto, não vou. Deus falou, bom, então eu vou ter que tirar de você. Pode tirar. Eu não vou mesmo. Então eu vou tirar. Só que quando Deus tirou o dom dele, não foi só o dom, irmãos. Deus tirou o chamado. Deus tirou dele o quê? O chamado que fez. Eu fiz um chamado, você não aceitou. Eu estou insistindo, você não... Então, este chamado eu vou fazer a outra pessoa. E nunca mais Hazen Foss se interessou em Bíblia, em igreja, em coisa nenhuma espiritual. Nunca mais. Dizer um não para Deus, eu posso dizer, Deus me deu a liberdade de escolha. Mas isso não quer dizer que Deus vai aceitar o não. Ele vai se retirar, retirar a bênção. Mas diante daquela situação em que estava a nação, Isaías tremia. Teria ele coragem para dar a mensagem que Deus queria? Ele queria deixar, fugir, como Jonas fugiu. Deus então apareceu para Isaías e lhe deu a visão que aparece no capítulo 6 de Isaías. Uma visão majestosa. As portas do santuário se abriram. O véu do templo, o véu interior que separa o santo do santíssimo, aquele véu se levantou. E foi permitido a Isaías penetrar no Santíssimo. E ali ele contemplou Jeová, sentado. ali surgiu diante dos seus olhos a visão de Jeová sentado em seu trono, alto, sublime, e a orla do seu manto enchia o templo. De cada lado do trono estavam anjos magníficos em poder, serafins com 6 asas, com seus rostos velados enquanto ministravam perante o Criador, e não cessavam de adorar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Queridos, muitas vezes nós não temos a noção da presença do Santo. Não temos a noção de que estamos na presença daquele que é o Santo de Israel. Não temos. Ficamos cochichando, brincando, beliscando, fazendo piadas. Não estamos nem aí com a presença do Santo de Israel. Contemplando o jovem Isaías, essa revelação da glória e da majestade divina, sentiu-se oprimido com o senso da santidade de Deus e a pecaminosidade do seu coração. A visão de Deus levou Isaías à revelação do seu próprio estado pecaminoso. É só na presença de Deus que eu me vejo pecador. Longe de Deus, todos vão se achar muito bons, dignos. Como Nicodemos, longe de Jesus, ele era um santo homem, um ótimo pai, um ótimo cidadão, era tudo que de bom existia, mas na presença de Jesus, Nicodemos se sentiu o quê? Pecador. Porém, um pecador amado. Um pecador, porém, envolvido pela graça eterna. É muito melhor sentirmos-nos pecadores aos olhos de Jesus do que nos sentirmos bons e dignos longe de Jesus. Muito melhor. Ter esse senso de pecaminosidade diante da luz santa que vem de Jesus do que nos acharmos bons, dignos, mas longe de Jesus. Ai de mim, disse Isaías, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, quando entramos na presença de Deus, quando nos sentimos na presença de Deus, o que deve sair da nossa boca, pela nossa voz, é: ai de mim, Senhor. Porque eu sou pecador. Quem ousa se sentir bom na presença de Deus? Quem ousa se sentir humilhado? Oh. Quando você contempla Jesus na cruz, ele foi humilhado. Você e eu nunca fomos humilhados, irmãos. Nunca. Tudo o que aconteceu para você e para mim não é nada. Não é humilhação coisa nenhuma. Por pior que façam para você, por pior que falem de você, isso não é nada. Olha para Jesus. Isso foi humilhação. Porque ele era o Deus em carne, cuspido, pregado na cruz. Isso é humilhação. O resto não é nada. Diante de Jesus, na presença de Jesus, nós vamos dizer o quê? Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Unicamente quando mantemos contato com o santo e o sublime, unicamente assim, estamos aptos para ver a nossa própria condição espiritual. Sem o referencial da santidade divina, somos inclinados a pensar que somos bons. Humildes, como as pessoas dizem: pastor, o senhor sabe, eu sou humilde. Eu não sei, não. Eu sou humilde. Quantas vezes? Eu sou uma pessoa honesta, Eu sou uma pessoa isso e aquilo, e fala bem de si mesmo, né? Quando aos olhos de Jesus, nós não ousaríamos falar isso, porque nós diríamos simplesmente o quê? Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Que sou um homem de impuros lábios. Quanto mais perto de Jesus você chegar, está escrito no livro Caminho a Cristo. Esse é um livro para você ler pelo menos 10 vezes, irmãos. Pelo menos 10 vezes você deve ler esse livrinho, termina, começa de novo. Eu carrego esse livrinho comigo. Qualquer lugar no mundo que eu chegar, prega um sermão aí, pastor. Não falta sermão, irmão. Se você tiver o caminho a Cristo com você, não falta sermão. Porque ali você pode passar um mês pregando. Só com o caminho a Cristo. Que livrinho precioso. E Deus fala nesse livro, página 64, quanto mais perto de Jesus você chegar, tanto mais cheio de faltas você se sentirá. Então, o que adianta? O que adianta ficar longe de Jesus sem enxergar os defeitos? O que adianta ficar longe de Jesus achando que está tudo bem quando não está tudo bem? Por isso, quanto mais perto chegamos de Jesus, tanto mais cheio de faltas você se sentirá. Porque a sua visão será mais clara e as suas imperfeições poderão ser vistas em amplo e vivo contraste com a natureza perfeita de Jesus. Quando conseguimos ver nossos defeitos, é o Espírito Santo que está trabalhando. Essa é a prova de que o Espírito Santo está trabalhando e de que os enganos de Satanás perderam seu poder. Qual é a prova? Quando conseguimos ver os nossos defeitos. Você quer uma prova de que o Espírito Santo está atuando em você e em mim? Qual é a prova? Quando conseguimos ver os nossos defeitos. Não estou falando dos defeitos do outro. Porque muitos creem, o Espírito Santo está comigo. Olha só, porque eu estou conseguindo discernir os defeitos do fulano. Né? Discernir os defeitos da fulana. Veja como ele é. E nós, isso não é prova de que o Espírito Santo está com você. Isso é outro espírito. A prova de que o Espírito Santo está comigo é que eu consigo ver os meus defeitos. E não consigo enxergar os dos outros. Não adianta enxergar os dos outros, irmãos. Não vai consertar ninguém. É só Deus que pode consertar as pessoas. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando em você a consciência de uma pecaminosidade. A pessoa transformada pela graça de Cristo irá admirar o caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é uma prova inconfundível de que não tivemos uma visão da beleza e excelência de Jesus. Quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, tanto mais veremos a infinita pureza e amabilidade do Salvador Jesus. O que é que Jesus quer? Que você enxergue menos, menos e muito menos as suas qualidades. Os seminários de autoajuda tentam colocar e focar os seus olhos nas suas qualidades. O cristianismo de meu Senhor Jesus Cristo tenta tirar os seus olhos das suas qualidades. E o Espírito Santo aviva em nossa consciência a nossa pecaminosidade. Quanto menos enxergarmos nossas próprias qualidades, tanto mais veremos quem? A amabilidade de Jesus. Por isso precisamos da comunhão. Entrar na presença do nosso Deus, do Rei do Universo. Aquele que estava no trono, sentado, respondeu à confissão de Isaías, quando ele disse, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. E em seguida, um anjo voou para junto de Isaías, trazendo uma brasa viva, tirada do altar. E essa brasa viva tocou-lhe os lábios. E Deus falou, teu pecado está perdoado. O que é que Isaías fez para ter o pecado perdoado? Reconheceu o pecado. Não explicou o pecado, irmãos. Não tentemos explicar o pecado. Senta aí, meu irmão. Eu vou explicar para você por que eu tratei você aquele dia, daquele jeito. E começa a explicar. Eu saí de casa, brigado com a minha esposa, não é? E minha sogra também estava morando comigo aquela semana, não é? Eu estava, então eu entrei na igreja, eu me encontrei com você, e você me falou aquilo, então eu... Ele está pedindo perdão, irmãos? Não. Isso é o quê? Enrolação. Isso enxuga gelo. Enxugar nunca. O que é que Deus quer? Não explicação, irmãos. Ele quer o quê? Confissão. Quando o profeta chegou para Davi, disse: Davi, tem um homem que tinha um rebanho tão grande, e tinha um outro pobrezinho que tinha só uma ovelhinha. E vieram umas visitas na casa do homem rico. Ele falou: vou fazer um banquete para eles. E disse para o seu servo: vai lá no rebanho do meu vizinho, que só tem uma ovelhinha, pega aquela ovelhinha dele, vou matar para dar de comer para o... E o rei Davi ficou irado, falou: esse homem merece a morte. Quem fez isso merece morrer. E o profeta disse: tu és ele. Tu és esse homem. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele fez o que ele fez, porque ele fez muita coisa errada. Mas Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus naquele momento em que ele, sendo rei, podendo mandar matar o profeta, como já tinha matado Urias, o que, que ele disse? Eu pequei. Não explicou nada. Não explicou nada. Deus não quer explicação, irmãos. Por que que eu fiz isso? Eu vou explicar, Senhor. Não quero saber por que que você fez isso. Só quero saber se você está arrependido. Só isso. E Davi disse: eu pequei, Senhor. E no mesmo instante, Deus falou para o profeta: diga para Davi que o pecado dele está perdoado. No mesmo instante, irmãos. O perdão não demora a chegar, irmãos. O que demora a chegar são outras coisas que nós ficamos pedindo, pedindo. Ah, Deus está demorando tanto. É porque não é perdão que você está pedindo. Você está pedindo outras coisas. Mas quando você pede perdão, ele não demora a chegar. Porque o anjo voou no mesmo instante com a brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías, quando ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E Deus disse na hora: teu pecado está perdoado. Imediatamente veio uma resposta do coração perdoado. Qual foi a resposta? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quando você se sente perdoado, você se sente salvo, você quer servir, você quer ser usado, usa-me, Senhor. E só assim Deus pode usar uma pessoa purificada pelo sangue de Jesus. Não são os talentos humanos que pesam, mas é um coração purificado pelo sangue de Jesus que capacita você e a mim para sermos usados pelo Espírito Santo. São as qualidades humanas, não são os títulos, mas é a confissão e a purificação que o sangue de Jesus nos traz, que nos qualifica para sermos vasos nas mãos do Senhor, cheios do Espírito Santo. A experiência de Isaías tem que ser a experiência de todos os cristãos. Isaías entrou no templo como um jovem pecador, mas ele saiu do templo como um dos maiores profetas de todos os tempos. Meus olhos viram o rei, disse Isaías. E quando seus olhos veem o rei da glória, as coisas mudam. Que mudança! Os olhos de Moisés viram o Senhor dos exércitos. E pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Seus olhos viram o invisível. E Moisés se tornou um vaso escolhido, usado, usado. É isso que Deus quer fazer. Há pessoas que dizem: eu estou me sentindo usado. É muito ruim, irmão, se sentir usado pelas pessoas. Você já se sentiu? Esposas que fazem tudo pelo marido, lavam a roupa e fazem comida. e o marido não diz nada que ama, que nada, há esposas que dizem, eu estou me sentindo, pastor, muito usada. Eu só sirvo para ser usada. Isso é um sentimento muito ruim. Mas, queridos, em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que glória sentir-se usado pelo Espírito Santo. Usado. Deus usa pessoas. Deus usa. O Espírito Santo usa pessoas. Quem é melhor para falar com um pecador? Um outro pecador. Quem é melhor para entender as fraquezas de alguém que cai? Alguém que caiu. Quem é melhor para dar conselho para alguém que está com problemas na família? Alguém que também tem problemas na família. Mas que já encontrou a graça do Senhor Jesus. O Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo usou Maria. Maria olhou nos olhos de Jesus e nunca mais foi a mesma. E onde o Evangelho for pregado, será falado de Maria. Os olhos de João viram a Jesus. E João disse, o que os meus olhos viram, o que os meus olhos contemplaram, isso é o que eu estou dizendo para vocês. Eveline viu Jesus. Vocês conhecem Eveline? Sobrinha do Duda. De onde ela tirou tanta força, irmãos? De onde veio tanta força? De onde veio tanto otimismo? Com câncer, morrendo e testemunhando, falando do amor de Jesus, para médicos, para enfermeiros. Nos últimos minutos de vida, ela dizia, como Jesus é lindo. Como Jesus é lindo. Meus olhos viram o Rei. Quando os nossos olhos veem o Rei, nós ficamos tomados pela beleza de Jesus. E deixamos de prestar atenção nas feiuras nossas e dos outros. Nós ficamos tomados pela beleza que vem de Jesus. E essa foi uma frase constante na boca da Eveline. Como Jesus é lindo. E as pessoas ficavam se olhando. Como é que ela pode estar falando isso? Do jeito que ela está. Mas ela continua dizendo. Como Jesus é lindo. Queridos, Deus quer usar você. Mas primeiro, você tem que entrar na presença dele. Do jeito que você está. Você não vai sair de lá do jeito que está. Mas você entra do jeito que está. E você vai sentir a sua pecaminosidade porque vai ver a santidade dele. E você vai se sentir indigno e vai clamar, ai de mim, Senhor. Mas teu pecado será perdoado. E então Deus dirá, a quem enviarei? Quem irá por nós? E então você estará preparado, meu irmão, para dizer o quê? Como Isaías, envia-me a mim, usa-me, Senhor. E Deus vai usar você. Nós vamos cantar mais uma vez a música. Usa-me. Usa-me, Jesus. Usa-me. Toma a minha vida e usa-me. Me deixa andar ao teu lado e usa-me. Tudo o que eu quero é estar contigo. Para sempre te alegrar em tudo o que eu faço. Ensina-me, Pai, a aprender teus caminhos. E caminha comigo cada dia. Usa-me. Jesus, usa-me. Vamos cantar. se você quer ser usado por Jesus, ajoelhe-se comigo nessa oração de consagração ao nosso, ao Rei da Glória. Querido Pai, nós queremos ser usados, vasos nas Tuas mãos. Estamos na Tua presença, sentindo a nossa indignidade. Não há ninguém aqui dentro dessa igreja, neste momento, Pai, que está se sentindo bom, que esteja se sentindo misericordioso. Todos nós estamos sentindo a nossa pecaminosidade, a nossa indignidade, porque sentimos e vemos a Tua glória. Envie o Teu anjo, Pai, com a brasa viva do altar, para que toque nos lábios de cada um que neste momento esteja dizendo: ai de mim, Pai. Ai de mim, porque eu sou um homem, uma mulher de lábios impuros. Purifica-me pela brasa viva do Teu altar. E nos ouvidos de cada um, seja ouvida a voz do Pai dizendo: está perdoado o teu pecado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que em atitude de reverência e humildade, Pai, possamos responder como Isaías: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém.
Yeah.